Bom, vamos lá. Então, vamos tentar dar um pouco de sequência. Pode pegar. Cheiro acho que não tem, mas é... Pode ver de perto, ver os grãozinhos, vocês vão ver aqui. Dá pra ver na vagem um pouco.
É, o formato.
Ela murchou.
Ela murchou um pouquinho na mala, mas... Isso foi colhido ontem, no caminho pra casa. Bom. Tem algumas considerações, só que... De uma forma geral, para preparar as aulas nossas de segunda-feira, dessas da sequência que a gente está vindo em Bereshit, eu uso 5 livros base, mais uns 3 praticamente sempre. E depois eu fiquei contando, porque eu nem sabia quantos, mas mais ou menos mais 20 livros são usados de consulta para poder preparar. Então... É, obviamente quando eu estou em viagem fica um pouco complicado, porque eu não posso trazer os 20 livros comigo. Nos meus pais não tem todos eles, tem parte deles. Então vamos tentar manter essa sequência agora essas 3 semanas, mas eu não garanto que vai, quer dizer, depois eu vou ter que complementar provavelmente muita coisa. E bom, geralmente eu preparo aula na Moçai Shabbat e domingo, e essa semana não foi possível por motivos quase óbvios, não tão óbvios, mas... Eu tentei.
Foi uma aula nas alturas.
Foi, eu tentei até preparar no Motsai Shabbat, mas acabou não dando mais. Já estava muito tarde, já não... a cabeça não funcionava mais. Então, sim, vamos ver um pouquinho. Mas eu... Então eu acabei preparando a aula no avião mesmo. E aí eu não tinha nenhum livro comigo. Então teve que ser o que a cabeça possibilitou. Mas eu queria complementar, na verdade, um assunto que a gente discutiu semana passada, por alto, não tão por alto, mas que seja. Então, só para recapitular por que, que nós fomos parar lá. Na semana passada, a gente começou a ver a história que a Torá conta sobre o Esav e os seus filhos. Então, a gente começou a ver um pouquinho... A Torá conta sobre as esposas que o Esav teve, as 3 esposas dele. Até vimos que elas tinham nomes diferentes, porque um era o nome de fato delas, outro era o apelido que ele acabou dando por algum motivo. E a pergunta que nós fizemos central logo no começo da aula foi por que a Torá conta para nós e enumera toda essa turma do Esav, se não, a Torá não é um livro de histórias. Então, o que é dados históricos não estão na Torá. Às vezes o Midrash comenta dados históricos, mas também não é pela história da história, e sim é pelo ensinamento que aquilo nos traz. E aí nós vimos uma resposta que o próprio Zohar tem um trecho inteiro chamado Idra Rabba, que é baseado nesses filhos todos do Esav, que fala sobre alma e sobre uma série de coisas. Tudo bem, minha? Baruch Hashem.
Tudo bem?
Não.
Tudo bem, como vai?
Baruch Hashem, tudo bem?
Imagina.
E depois nós vimos que a Torá também conta para nós sobre a família do Esav, porque existe uma ordem da Torá de guerra contra Amaleque, que depois nós vamos ter que falar também um pouco sobre Amaleque, se Deus quiser. E como a Torá fala que tem que acabar com Amaleque, mas, por outro lado, a Torá fala muito claramente, Lotetaev Adomi, vocês não podem se atrever contra os Edomitas, que são os descendentes de Esav. Então a Torá precisa definir muito bem quem é quem aqui, para você saber com quem pode mexer e com quem não pode mexer. Exatamente. Então Edom, na verdade, Amalek veio de Edom, mas a grande diferença é que Edom são os filhos legítimos, das esposas legítimas, e o Amalek vem de uma esposa que é fora do casamento. Então, por isso, aí já tem uma diferença entre um e o outro. E por isso a Torá tem que definir muito bem quem é quem, para você saber contra quem você pode lutar e contra quem você não pode lutar. Boa pergunta, porque teve uma época que se bagunçou, Sanherib bagunçou todo o mundo inteiro. Quer dizer, trouxe gente daqui, levou para lá e lá para cá para confundir tudo. Então hoje em dia, você não tem alguém que você pode afirmar que ele é, de fato, daquele povo. Isso é muito tempo atrás, essa época do templo ainda.
Do segundo.
Qual a última referência antes da bagunça?
Como?
Qual a última referência antes da bagunça?
O que quer dizer a última referência? Como? O quê? De quem? De Isaac? Não. Não.
Não.
Romanos. Sim. Então os romanos são descendentes de Isaac. Agora, óbvio que tem misturas. E Esav, você está falando de um clã muito grande que você sabe, ah, eles vêm de lá. Agora, Amalek já é algo muito específico, saber quem vem de Amalek. Não, então o que sim tem é o seguinte, Ismael, o que sim tem é o seguinte, existe um conceito que são as propriedades de um povo, a conduta de um povo, a cultura de um povo. Então, embora hoje você não pode apontar quem de fato é Amalek ou não, porque não tem como saber a descendência de cada um, não tem como saber, mas você pode afirmar que determinado povo tem condutas de, ele tem propriedades de. Então, isso talvez indique que ele de fato é descendente, porque se é algo tão forte, tão gritante, que ele tem aquele comportamento, então por exemplo, diz-se que o Hitler era descendente de Amalek. Mas por quê? Por causa da propriedade específica de exterminar o povo. Haman, obviamente, era. Isso já é na época que ainda não estava bagunçado. Haman era, de fato, descendente de Amalek. Porque ele era descendente de Agag, e Agag era rei de Amalek. Então, lá não tem discussão.
E por que que bagunçou?
De propósito. Ele queria dominar o mundo na época. E uma das formas de você dominar é você quebrar as culturas. Como você quebra as culturas, mistura todo mundo e você tira um daqui e põe pra lá, ele já não sabe viver direito. Sanherib era um rei assírio. Ele quis bagunçar o mundo dessa forma, era uma forma de conseguir. Então por isso, hoje você, quando você fala sobre descendentes de Ismael, você de repente fala que eles têm propriedades de Amalek. Por quê? Porque um cara que se explode para matar judeus é uma propriedade típica de Amalek. Ele está disposto a morrer, mas o importante é matar os judeus. Então são características amalequitas, mas não obrigatoriamente ele é de fato descendente de Amalek. Boa noite, Niki. Obrigado. E depois, além dessas duas respostas que nós vimos, nós comentamos um terceiro fato, que é o fato da Torá estar demonstrando aqui, como nós já até começamos a ver alguns casos, que é mostrar o estado moral da família do Esav e ver quantos bastardos apareciam no meio deles. Quando nós falamos sobre isso, aí começou a discussão sobre... até agora a gente já viu um monte de casamentos diferentes, um monte de coisas estranhas, e casamento com irmãs, ou casamento com várias esposas, ou o que for. E, por outro lado, nós vimos depois também que pela Torá é permitido casar com primos, ou pela Torá é permitido casar com a sobrinha... Mas não o contrário. Então, quer dizer, o tio com a sobrinha sim, a tia com o sobrinho não. E assim, nós entramos... Logicamente, tudo deve ter um porquê, mas isso daqui faz parte dos Hukim. Faz parte das leis que elas são assim e ponto. Obviamente que tudo tem alguma explicação, mas aí tem que se aprofundar mais para saber qual é. Eu não sei te dizer qual é exatamente, por que que um sim e outro não, qual a diferença, eu não sei te dizer. E aí nós começamos a discutir um pouco sobre isso, acho que ficou muito em aberto e eu queria ir um pouco mais a fundo nesse assunto. E aí lá nas nuvens, Deus me inspirou aqui. Bom, então primeiro é o seguinte, nós estamos acostumados a ouvir uma coisa muito comum, de se definir que existem três categorias de mitzvot. Existem os mishpatim, existem os chukim e existem as eidot. Eidot é mais fácil de definir. Eidot são as mitzvot que testemunham algo. Shabbat testemunha que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo parou. Pesach testemunha que nós saímos do Egito. E assim por diante. Então são mitzvot que testemunham algum fato histórico. Mishpatim e chukim. Então chukim geralmente se define como as mitzvot que nós desconhecemos o motivo. Mitzvot irracionais. Por exemplo, que a Torá proíbe misturar lã e linho. Então, a mitzvah que, aparentemente, você olhando, qual a lógica disso? Não entendo qual a lógica disso. Proibição de misturar carne com leite. E assim, uma série de outras mitzvot que são definidas como chukim. Mitzvot que são um decreto divino. Por quê? Como? Quando? Eu não sei te explicar qual o motivo. É uma coisa irracional. Oh, muito bem. Tá vendo? Já está uma pergunta interessante. Que, embora a Torá proíbe lã e linho juntos, nas roupas do Kohen Gadol tinha lã e linho misturado na mesma roupa, na mesma peça de roupa. Já que você está mencionando, a Torá proíbe fazer esculturas de seres humanos, por exemplo. Mas, por outro lado, dentro do Kodesh HaKodashim tinha dois kruvim em cima da Arca Sagrada, que tinham rostos de crianças. E assim tem uma série de coisas no Beit HaMikdash que são diferentes de fora. Então até por isso você já começa a perceber que não é que é um fato que a coisa é proibida. É proibido a forma que é feita, é proibido onde é feito. Depende onde sim, depende onde não. A Torá é que define onde sim, onde não. Isso torna só mais irracional ainda.
Uma hora pode, uma hora não pode.
Agora, continuando, Mishpatim geralmente é definido como as mitzvot que tem lógica. Uma mitzvah que se a Torá não ordenasse, a gente ia fazer sozinho. Não roubar, óbvio, se a Torá não falasse, não roubar, eu também ia definir que não pode roubar. É uma coisa que qualquer lógica humana chega a essa conclusão.
Não matar.
O problema é que essa definição é uma definição não tão precisa. Bom, como?
Simplista.
Por quê? Bom, na verdade, pode até se partir desse pressuposto. Se de fato fossem mishpatim, ordens que são tão lógicas que o ser humano chegaria à conclusão sozinho, a Torá não precisa ordenar. Por que Deus ordena você fazer uma coisa que é tão óbvia?
Talvez não seja tão óbvia sempre, depende para quem.
É, isso também é verdade. Mas, na realidade, a definição melhor para isso é que são mitzvot que, de fato, o ser humano chegaria à conclusão que elas são necessárias. Mas, como definir e o que deve ser feito e como deve ser feito? Se não fosse Deus, nós não chegaríamos a esta conclusão e não falaríamos da mesma forma. Quer dizer, na realidade, mishpatim, que são as mitzvot, entre aspas, óbvias e lógicas, são mitzvot que elas são mishpatim por um lado, mas por outro lado elas são chukim. Ela tem um lado que é lógico, tem um lado que eu também estabeleceria sozinho, mas por outro lado, as definições, as características, as especificações daquela ordem, daquela mitzvah, daquela lei, nós não chegaríamos sozinhos a essa conclusão. E aí surge uma série de questões. Se você fala, por exemplo, que não pode roubar, e você fala, por outro lado, que existe uma mitzvah de ajudar um ao outro, mitzvah de tzedakah, por exemplo, aí você vai perguntar: então será que eu posso tirar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres? Porque afinal de contas eu estou ajudando uma pessoa, estou fazendo um bem. Então talvez isso sim justifique eu roubar, ou talvez não justifique eu roubar, ou talvez depende quanto que eu estou roubando. Então, pela lógica humana, isso talvez seria permitido. Por que não? Não é roubo. Eu não estou roubando. Eu estou ajudando a pessoa. Estou transferindo.
Mas, se você acha que se não houvesse uma lei, um mandamento que não roubar, o ser humano, por si, só chegaria sozinho a essa conclusão? Que ele não deve roubar o outro?
Não.
Para poder manter
você não
uma
tem
sociedade.
Certeza, para manter uma sociedade não tem jeito. Tudo bem, então o ser humano vai fazer uma lei. Que seja, mas não a lei da Torá. Os seres humanos se juntam. Tudo bem, os seres humanos chegam a uma conclusão: olha, uma sociedade desse jeito como está, todo mundo roubando, não vai continuar, não dá para continuar desse jeito. Então vamos agora definir uma coisa da humanidade. Vamos definir que não se pode mais roubar, ok? Nós definimos entre nós, não é algo divino.
Eu não concordo plenamente no entre nós. Eu acho que alguém define e nós observamos.
Mas quem que é o alguém que define? É alguém de nós.
Eu já não sei mais.
Não é alguém de nós?
Claro, um de nós.
Então, alguém, alguém que seja, é um juiz que vai definir isso. Ele é tão ser humano quanto você. Se ele é. Se vai ser um político.
Não, porque eu tinha entendido assim, que o ser humano, porque ele é bom, porque... só que ele chegou a conclusão.
Não, não quer dizer que o ser humano é bom ou não é bom. A questão é que são coisas que são óbvias. Matar, dá para se viver numa sociedade que se mata? Não dá. Então o ser humano vai chegar à conclusão: olha, sabe uma coisa? Acho que é melhor a gente não ficar matando as pessoas. Agora a pergunta é: até que ponto não é para matar? Será que legítima defesa é permitido? Ou não é permitido? Então vai começar um monte de discussões em torno desses pontos que eventualmente você vai chegar à conclusão que são necessários. Mas agora, como definir o que é proibido, o que é permitido e o que é obrigatório?
Eu concordo plenamente que tem que ter essas coisas, que tem que ter as previsões, que tem que estar definido. Eu concordo com tudo isso, eu acho mesmo. Eu só não consigo entender o mecanismo do eu que vai resolver que não pode mais matar.
Como funciona em todas as sociedades do mundo? Em todos os países do mundo? Em qualquer país do mundo? Não, óbvio que não. Estou te perguntando. Em qualquer país do mundo que não tem Torá, como que se chegou às leis? Exatamente. Um processo social que exige legislação.
Na verdade,
nós estamos
divagando.
Sim.
Acontece,
mas é isso que ele está dizendo.
Anterior a isso, as pessoas se matavam? Não, óbvio que não. Depende da sociedade. Tinha sociedade, isso chegou a se definir que não se mata, lógico que não. Ou roubar. As pessoas chegaram a concluir. Escuta, a gente viu sobre Sodom, por exemplo. Muito antes de receber a Torá. Em Sodom, as pessoas roubavam à vontade. Certo? Era uma coisa normal para a época? Uma sociedade desse jeito? Não, senão Deus não teria destruído os homens.
ao Sinai, que foi sendo delineado de alguma forma, talvez socialmente ou espiritualmente, não sei.
Socialmente, sim.
Ou até, por exemplo, o que aconteceu com Abraão,
tudo bem.
Uma coisa espiritual.
Sim.
O que eles fazem é errado. Então, se a gente fizer assim, a gente vai ser castigado por Deus. Então, isso a gente não pode.
Tá, mas isso você já está falando de pessoas que acreditam em Deus. E que eram influenciadas por Abraão, por exemplo. Mas nas outras sociedades, você chegou à conclusão que tem que ser dessa forma. Por exemplo.
Mas Amurabi foi posterior.
Mas é posterior, não é?
Ao Monte Sinai.
Foi posterior, sim.
Deixa eu ver aqui.
Então, sem problema. Hoje ainda está cedo também. Então, Mishpatim, na realidade, são leis que, digamos que o ser humano sim chegaria à conclusão que são necessários, mas como definir eles, você pode definir de N formas. E cada um vai ter a sua opinião. A partir do momento que a Torá te dá essa lei, e a Torá te define o que faz parte e o que não faz parte, o que é obrigatório e o que é proibido, o que é permitido, é uma definição divina que não obrigatoriamente você entende por que é dessa forma. Então podem ter, de uma forma geral assim, um chok, uma mitzvah que é um chok, já a própria definição inicial você já não entendeu. Por que não pode carne com leite? Eu acho que não tem lógica nenhuma, já não entendi. Você pode buscar explicações, tem N explicações. Mas já o próprio princípio já é ilógico. Nos Mishpatim, o princípio é lógico. Agora, você começa a ver as leis, parte você vai achar que é lógica, parte você vai achar que é ilógica. Por quê? Porque você está falando agora de definições divinas. E toda vez que nós falamos de uma definição divina, para nós é ilógico. Por quê? Óbvio, nós somos seres limitados, o nosso intelecto é limitado, e nós não conseguimos compreender o intelecto ilimitado de Deus. Da mesma forma, sem querer desviar do assunto, mas da mesma forma que nós não conseguimos compreender coisas que acontecem conosco ao longo da nossa vida, nem coisas boas, nem coisas ruins. Por quê? As boas a gente não está nem aí, a gente recebe e mesmo que não entende, está bom. As coisas ruins a gente reclama que não está entendendo. Mas nós também não entendemos isso da mesma forma, porque está vindo do intelecto divino. Intelecto divino com o nosso não comporta. O nosso HD não consegue processar esse tipo de dados que são muito mais elevados do que nós conseguimos. Então aqui está um primeiro ponto. Que da mesma forma nós vamos aplicar às proibições de casamentos. Proibição de casamento, você pode definir, depende qual está aqui, depende qual está ali. Um você pode achar que é muito lógico, óbvio, imagina, não é lógico que não, e tem aqueles que você vai achar que são completamente ilógicos. Agora, a definição deles, então, de fato, a princípio seria parte dos Mishpatim também. O ser humano também chega à conclusão numa sociedade que tem coisas que não podem, não, tem casamentos que são proibidos. A gente vai chegar nisso mais pra frente. Isso, ainda não. Estamos um passo antes disso. Então, por exemplo, a sociedade chega à conclusão que se uma mulher é casada, ninguém pode mais se casar com ela. Então, a sociedade chegou a essa conclusão. Ah, mas casar com o primo, eu também acho que é proibido. Então, pode ser. A sociedade vai chegar a uma conclusão que nessa sociedade vamos proibir casamentos de primos. Por quê? Motivos genéticos. Por exemplo, estou chutando. Agora, a proibição que a Torá dá para casamentos ilícitos tem definições específicas. E a Torá traz uma lista específica. Estes são proibidos. Ah, mas esse eu acho lógico, esse eu acho lógico. Esse é, eu sei se eu concordo. Deus não precisa da nossa opinião. Óbvio. Então, tudo bem. Tem aqueles que são mais fáceis de compreender, tem aqueles que são mais difíceis de compreender. Mas é a mesma coisa. Não mudou nada. É a mesma coisa do que você dizer que não pode roubar dos ricos para dar para os pobres. Até porque a Torá, por exemplo, é muito enfática. Quando você está num julgamento, você está julgando de um lado tem um pobre, do outro lado tem um rico. Aí você pensa, escuta. Sabe uma coisa? Esquece agora o julgamento que está na minha frente. O juiz vai pensar. Esquece o julgamento que está na minha frente. Esse sujeito é pobre. É coitado. De qualquer jeito, a Torá dá uma mitzvah de tzedaká. Esse rico que está na minha frente, o cara é podre de rico. Por causa de R$1.000 agora que eles estão brigando, não faz diferença nenhuma para ele. Eu sei que, na realidade, eu deveria obrigar o pobre a pagar para o rico. Porque tudo está indicando aqui com as provas, etc., que é isso que tem que acontecer. Mas sabe de uma coisa? De qualquer jeito, esse pobre aqui vai ter que receber tzedaká amanhã desse rico. Então vamos já fazer um negócio aqui. Fica até mais honrado, talvez. Ou pro rico fica melhor, que ele já deu cheque aqui, já resolveu. Diz a Torá, é proibido fazer isso. A tzedaká que ele vai fazer amanhã é outro problema. Amanhã você quer ir lá, o juiz mesmo ir lá na casa do rico e falar, escuta, vai, ajuda ele e tal, ele tá precisando. Como algo social você vai lá fazer? À vontade. Mas na hora do julgamento, o julgamento é o julgamento. E você não pode querer favorecer agora o pobre só porque é o rico de qualquer jeito tem que sustentar ele. Uma coisa não tem a ver com a outra.
Mais de uma vez escrito isso, né?
Sim. Está escrito isso duas vezes na Torá. De tão não óbvio que seria, e de tão emocionalmente difícil, eventualmente, para o juiz naquele momento, que ele sente a sensibilidade do pobre e tal. Ou por outro lado, o contrário também. Escuta, eu vou fazer agora isso com esse rico. Eu vou fazer ele pagar. Na verdade é ele que tem que pagar, mas fica mal e tal. Depois eu vou ficar mal, amanhã eu vou chegar na sinagoga, vai olhar torto para mim, ou sei lá o quê. E depois fica mal na cidade pro nome dele. Ou já imaginou se amanhã sair nas notícias que ele teve que pagar uma indenização, vai ficar mal para a empresa dele. Não tem mal. Aqui é justiça. Então, da mesma forma que essas coisas a Torá precisa te enfatizar, precisa te definir, que, olha, eu sei que tem essa mitzvah e tem aquela, mas você precisa saber que aqui a justiça prevalece. Da mesma forma, a Torá precisa te definir com quem pode se casar, com quem não pode se casar. Qual é a lógica? Tudo bem, tem que tentar se aprofundar para entender. Tudo bem, é Torá, e como todo o resto da Torá, nós temos que tentar nos aprofundar para entender por quê. Mas essa é a definição. Agora, um passo adiante é o que nós já discutimos diversas vezes, mas eu queria deixar um pouco mais claro todo esse conceito. São os conceitos de Seiyagim que entra os nossos sábios. O conceito de cercas que nossos sábios colocaram em torno da Torá. O principal do Seiyagim, o principal dessas cercas que foram feitas em torno das mitzvot, foram feitas na época de Anshei Knesset HaGdolah. Anshei Knesset HaGdolah são as pessoas da grande assembleia, 120 sábios, que viveram entre o primeiro e segundo templo e início do segundo templo. Mordecai fazia parte da turma. Então, Mordecai é justamente entre o primeiro e segundo templo. História de Purim. E tem Shimon HaTzadik, que fazia parte deles, Hagai Zechariah Malach, e tem vários e vários que faziam parte desses 120. A maioria dos Seiyagim que nós temos hoje são dessa época. Quer dizer, a maioria dos decretos rabínicos, decretos dos nossos sábios, foram feitos numa mesma época. Ao longo de, sei lá, vai, 80 anos, 90 anos, alguma coisa assim. Um século, vai, arredonda. Não um século atrás.
Durante
um século.
Há 2000 e...
Mais. Como 2500?
Espera, o segundo tempo...
Ah, tá certo, tá certo. 2500 sim, 2500 anos. Ah?
70, né?
Sim, isso.
Não, mas é entre o primeiro.
Entre o primeiro e o segundo. Então, 400 anos antes e 2.500 anos atrás. Mais ou menos. A maioria dos decretos são dessa época. Então, antes disso, não tinha. Ou tinha alguma coisinha. E depois disso, de repente, surgiram um monte.
E essas cercas que surgiram nessa época, que foram muitas, elas foram criadas por causa de uma época de muita...
Muito bem. Então, vamos definir isso de novo, que era justamente o que eu ia falar agora. Por que justo nessa época que os sábios se sentaram e falaram, opa, vamos fazer um monte de decretos? Por que de repente? O que aconteceu? Então, nós já contamos uma vez, ou algumas vezes, que existia, até aquela época, existia um Yetzer Hará muito forte por idolatria. As pessoas eram loucas por fazer idolatria. Tanto é que se você pega e começa a estudar o livro de Samuel, o livro de Reis principalmente, de reis especificamente, você vê que tinha um monte de reis nossos que eram idólatras e tentaram levar o povo à idolatria, não sei o que lá. Aí você lê isso e fala, esse cara é louco, como pode ser uma coisa dessa? Impossível. Idolatria, quem quer fazer isso hoje em dia? Quem pensa nisso? Para nós é difícil de entender, porque nós estamos muito longe dessa realidade por um motivo simples. Até aquele momento, quer dizer, a época da grande assembleia, 2.500 anos atrás, as pessoas eram loucas por idolatria. O que aconteceu? Os sábios viram que isso está demais, está terrível, está tendendo a destruir o nosso povo. E eles rezaram para Deus para tirar esse Yetzer Hará dos seres humanos. Chega. Não queremos mais seres humanos... queiram idolatria desse jeito. Se o cara de fato tem muita vontade, ele vai acabar fazendo. Quanta gente é idólatra? Bom, tem muita gente no mundo que é idólatra, mas o nosso povo é uma coisa muito mais difícil. E a pessoa não é louca para fazer idolatria. Não, me xingasse que dá, o cara quer fazer idolatria, mas não que o cara é louco para fazer idolatria. Agora, tudo tem o peso e o contrapeso. Isso iria nos levar a um outro caminho, que é o livre-arbítrio. Para você ter um livre-arbítrio de fato, você precisa ter o peso e o contrapeso. Porque se você não tem o contrapeso, então nada vai te tender a fazer aquilo ou te deixar de fazer aquilo. Você precisa ter duas forças iguais te puxando para cá e para lá. Da mesma forma que a pessoa tinha uma vontade louca de fazer idolatria, por outro lado, ele tinha também uma vontade louca de se aproximar de Deus. E ele tinha uma profecia, um nível espiritual muito mais alto do que nós temos hoje. Por isso que tiveram um monte de profetas. Não estou falando desses que estão escritos nos livros que nós temos, Isaías, Jeremias, e Amós, e Jonás, etc., que são, no final, não dão tantos assim. Se você contar, são 48 profetas no total, e você tem alguma coisa escrita deles. Mas tinha muito mais do que isso. A Gemara fala em 1.200.000 profetas. Mas as profecias desses não faziam diferença para o futuro, e por isso não foram escritos. As que foram escritas são profecias que fazem diferença para o futuro, e por isso elas foram escritas. Então a pessoa tinha duas forças internas. Uma força muito forte por espiritualidade, uma força muito forte que levava a pessoa a chegarem a um nível muito elevado de profecia. E por outro lado, ele tinha do outro lado uma força negativa muito forte de querer fazer idolatria, que é exatamente o contrário. A partir do momento que os sábios decidiram, nós vamos rezar para acabar com isso, eles sabiam, se nós vamos rezar para acabar com o contrapeso, o peso também vai diminuir. E da mesma forma, a partir do momento que a pessoa não vai conseguir mais ter essa vontade louca de fazer idolatria, automaticamente ele não vai conseguir chegar a níveis espirituais tão altos. Bom, é um dano? Sim. Mas eles enxergaram que seria preferível descer um pouco o nível espiritual que as pessoas conseguem chegar, mas nunca irem num abismo tão profundo, do que deixar do jeito que está e as pessoas acabarem caindo. E por isso, eles resolveram que eles vão rezar para Hashem para tirar esse Yetzer Hará. Bom, temos um problema sério. Qual problema sério? Vários. Primeiro problema sério, todos eles são ligados ao fato dessa espiritualidade muito forte. Em primeiro lugar, até então, por exemplo, não havia um texto específico de preces. Por quê? Porque se você tem um nível que você pode chegar a quase ser um profeta, você sabe como você tem que rezar para Deus. Ninguém precisa te ensinar a fazer isso. Você tem automaticamente um sentimento que te leva a saber como rezar para Deus. Quantas vezes por dia eu vou rezar? Você que sabe. Você sente, você sabe como você tem que rezar, você sabe quando você tem que rezar e quanto você tem que rezar por dia. Como eu faço um Birkat Hamazon? Bom, a Torá te fala o que deve ser dito no Birkat Hamazon. O texto que você vai falar, você sabe como você fala com Deus. Ninguém precisa te ensinar a falar com Deus. Bom, a partir do momento que nós vamos acabar com o contrapeso, que é o Yetzer Hará tão forte por idolatria, nós vamos automaticamente acabar também com essa espiritualidade que eu sei como rezar. E de repente, eu não vou saber direito como se reza. Eu sei que eu preciso rezar, mas eu não sei como rezar. Eu sei que eu preciso rezar, mas quantas vezes eu tenho que rezar? Eu não sei quantas vezes eu tenho que rezar. Então, olha, nós vamos ter que definir isso. E essa foi a grande primeira revolução que fizeram os sábios da grande assembleia. Antes de rezar para acabar com o Yetzer Hará, da idolatria, quando esses 120 sábios, não todos, mas parte deles, eram profetas de fato. Oh, obrigado. Eles eram profetas de fato. Alguns deles têm profecias escritas. Haggai, Zechariah e Malachi são os últimos três profetas da nossa história, que estão todos descritos. Vamos definir textos específicos para prece. O Sidur que você tem hoje foi escrito nessa época. E por isso, por trás das palavras do Sidur, tem muita e muita coisa. Muitos segredos. Por quê? Porque foi escrito por profetas. Da mesma forma que você lê um livro de Yeshayahu, e você tem uma profecia, e não é alguma coisa assim superficial, não adianta você ler só o superficial, tem muito mais por trás. As preces têm muito mais por trás. Por isso que tem tantos livros na nossa literatura que analisam e explicam cada palavra da prece, não a tradução dela, porque a tradução é a tradução. Mas o que tem por trás, o que que eles estão querendo insinuar, ensinar e transmitir com aquelas palavras. Da mesma forma, até aquele momento não eram necessárias, ou talvez sim eram necessárias, cercas, mas cada um sabia definir qual cerca ele precisa. Olha, eu estou vendo que comigo está perigoso isso, isso, isso. Então, sabe uma coisa? Eu vou definir que a partir de agora eu vou tomar mais cuidado para não chegar a infringir essa lei. Mas não havia uma definição para todos. Por quê? Porque todo mundo tinha, de novo, esse sentimento por espiritualidade. E esse sentimento por espiritualidade impedia também as pessoas de pecarem. Se você sente que aquilo lá é divino, mas não é só divino, é uma coisa que mexe de fato com você, não tem como você pecar. É igual, por exemplo, os nossos mestres falam, uma pessoa no Shabat esqueceu que era Shabat e fez alguma coisa errada. Como você esqueceu que é Shabat? Quer dizer que você está num nível espiritual que... Quer dizer, você não pode esquecer, você tem que sentir no ar que hoje é Shabat. Para nós, hoje, isso é muito mais complicado. Na época, para as pessoas, era uma coisa óbvia. Por quê? Porque ele estava num nível espiritual tão alto que ele sentia no ar, hoje é Shabat. Ele sentia no ar algo tão forte que não tinha como ele fazer alguma profanação ao Shabat, porque não tem como. Eu sinto que hoje é Shabat. Como que você vai fazer uma coisa? Não tem como. A partir do momento que nós vamos acabar com o Yetzer Hará de idolatria, vai diminuir o nível de espiritualidade, as pessoas vão ficar descobertas. De repente chega o Shabbat, a pessoa não sente a mesma coisa. Opa! E aí, se a pessoa não sente a mesma coisa, quando ele estiver próximo a algo que é proibido, ele não vai perceber que ele já está lá e já fez. Então nós precisamos prevenir isso. Tem uma série de proibições de relações ilícitas pela Torá. Olha, mas se nós vamos deixar desse jeito, quando tinha um feeling mais forte pela espiritualidade, a pessoa não ia chegar a fazer isso. Mas agora que não, se aquilo é permitido, ele de repente pode chegar a achar que se aquilo sim, isso sim. Opa, nós precisamos impor aqui um limite. Olha, até um determinado momento, era proibido só carne com leite, como a Torá fala, cozidos, e só carne de animais de porte pesado. Não de aves, por exemplo. Então a pessoa sentia, óbvio, porque eu posso comer frango com leite, não quer dizer que eu posso comer carne com leite. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a pessoa não consegue nem imaginar em misturar a carne com o leite. Mas de repente, depois que vai descer esse feeling, e a pessoa vai ficar descoberta dessa espiritualidade toda, isso aqui vai se tornar perigoso. E por isso, a maioria dos decretos do nosso sábio surgiram naquela época. Eles fizeram as preces todas, fizeram todos os textos de prece, enquanto ainda tinha esse Yetzer Hará por idolatria, porque eles tinham ainda um nível de espiritualidade altíssimo, e puderam definir quais são as palavras adequadas para você se aproximar a Deus e falar esses trechos todos. E ao mesmo tempo, se nós estamos anulando o Yetzer Hará e vai diminuir a espiritualidade, nós temos que definir algumas cercas em torno de algumas mitzvot.
Fala.
Não. Porque quando se fazia sacrifício, as oferendas no Beit HaMikdash também tinham preces. Não exatamente como o texto que nós temos, porque era antes dessa época ou depois dessa época. Depende se é primeiro templo ou segundo templo. No segundo templo, depois que faziam o Corban da manhã, eles entravam para fazer reza de Shacharit, Minyan e reza de Shacharit. Então é verdade, hoje nós não temos as oferendas, então essas preces estão no lugar também das oferendas, porque você não tem as oferendas. E por isso, no começo da prece, as mulheres geralmente não costumam falar, mas entre os homens sim se fala, antes de rezar Shacharit, se lê todo um trecho de Mishnah que fala como eram feitas as oferendas. Para isso ser considerado como se fosse oferenda. Por que nessa ordem? Porque primeiro se fazia as oferendas, depois se rezava. Primeiro você fala, lê o trecho das oferendas, depois começa a reza normal.
Tem uma hora que você fala assim, que nesse tempo tinha uma espiritualidade muito grande.
Sim.
Que foi a época que mais se fez cercas.
Não. Até ali a espiritualidade era muito alta. Desde o recebimento da Torá até 2500 anos atrás, mais ou menos. Como eles iriam anular essa espiritualidade alta? Esse feeling alto que a pessoa tem. Por quê? Porque se você vai anular o Yetzer Hará de idolatria, automaticamente vai reduzido do lado da santidade também. Então eles chegaram à conclusão, nós precisamos definir cercas.
Que, sabe o que fica parecendo meio, às vezes, pelo pouco que eu sei, eu estou falando em termos assim, de sensação, me dá uma sensação assim, que dentro do judaísmo a gente sente assim, tem muita cerca. E a cerca, ela foi criada não em cima da Torá, mas por causa de transgressões ao lado da Torá.
Que transgressões ao lado? As transgressões da Torá.
Então, as transgressões da Torá.
Certo.
Mas a gente não devia se comportar em cima de coisas que foram feitas por causa de coisas erradas. Você
está me entendendo? Não quer dizer só coisas erradas, pode ser coisas positivas também.
Não sei se você conseguiu captar. O que eu acho. O que eu, não é a primeira vez que você fala de cerca, a gente já está ouvindo isso há anos, é um negócio super interessante. Eu lembro que você até trouxe uma.
Então eu te pergunto uma coisa: por que que você. Por exemplo, por que que no metrô tem uma linha amarela no chão? É segurança. Mas por que que a gente vai viver pensando no lado negativo que alguém pode cair lá dentro? Porque é perigoso. E se alguém cair, oiva boi. Como? Por exemplo, janela. Por que que eu vou colocar a rede? Escuta, vamos pensar no lado positivo. As crianças são obedientes, não vão pular pela janela.
Você pegou o exemplo da carne e do...
Do queijo, do leite, que seja. Sim.
Mas você falou assim que na Torá é só quando está cozido, depois avançou para o frango.
Sim.
É isso que eu não consigo entender.
Então, estou te explicando. Para não chegar a errar e não fazer confusões.
Não é cada vez mais, é acabou.
Acabou.
Foi feito a vez
mais. Ninguém proibiu hoje peixe e leite, por exemplo.
É, mas espera aí, o problema hoje que os nazaris vão poder comer
mas por quê? Mas o que a gente falou?
E aquilo era uma proteção.
A gente falou que o problema da Havá foi... Ela está lembrando o problema da Havá. A Havá... Ah, os nossos sábios dizem que o princípio da falha da Havá foi que ela definiu algo a mais do que Deus ordenou. Deus falou não pode comer do fruto, daquela fruta, daquela árvore específica, não macieira, já falamos N vezes. E de repente ela vem e diz não pode nem sequer tocar na árvore. Aí a cobra empurra ela em cima da árvore e falou, tá vendo? Não morreu, não aconteceu nada. Então, se é assim, então você pode também comer que também não vai acontecer nada. Então, no final das contas, essa cerca que ela fez foi prejudicial. Mas por que foi prejudicial? Porque ela disse, Deus falou, não pode tocar na árvore. Deus não falou isso. Diga, eu disse que não vou tocar na árvore para não chegar a... Ou nem precisa explicar por quê. Eu defini que eu não vou nem sequer tocar na árvore. A cobra não ia conseguir convencer ela a nada, porque empurrar ela na árvore, e aí que não morreu? Deus não falou nada disso. Deus falou que não pode comer da fruta, porque a fruta pode levar... Tocar na árvore não tem problema. Então o problema da Havá foi a definição que ela fez. Ela definiu, olha, Deus proibiu tocar na árvore. Isso é proibido fazer. Em nenhum momento nossos sábios falam, Deus proibiu comer frango com leite. Não tem isso escrito em nenhum lugar. Se tivesse escrito, está errado. Está escrito, nós estamos proibindo comer frango com leite. Por exemplo, estamos dando um exemplo.
Por isso que sempre que se ensina lá fora, quando a coisa é para público que entende... Normalmente é definido. Essas leis
exatamente.
São da Torá, essas leis são do nosso sábio.
Exatamente.
Que você precisa saber.
Então, agora vamos continuar mais adiante.
Claro, sim, sim. Mas elas têm que ser acatadas, né?
Claro, ninguém quer. Os adultos sabiam isso também.
Então,
mas não diminui nada. Nós
então, vamos lá.
Essas coisas,
né? Então, mais a gente vai ter mais filha
proteger. Os... Da mesma forma que algumas mitzvot nós achamos ilógicas, a mesma coisa vai acontecer com cercas. Nem todas as cercas nós conseguimos entender a lógica. Tem muitas cercas que a gente olha e fala, nah, mas está exagerado esse negócio, imagina que... Nah, não pode ser. O que vocês estão pensando? Que só porque eu vou fazer aquilo eu vou chegar a fazer isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui entra de novo o mesmo conceito. Um pouco diferente, porque você não está falando de uma lei divina, você está falando dos nossos sábios. Mas nossos sábios têm uma visão muito distante. Não é igual a nossa visão. Nós estamos olhando para uma coisa agora. Eles estão olhando com uma visão do povo inteiro, que é uma cerca que está sendo feita para todo mundo. Não tem diferenças. Ah, mas escuta, eu sou um cara que entendo das coisas. Eu sou um cara super estudado. Eu sou o rabino-chefe de não sei onde. Você acha que eu vou chegar a fazer aquilo se eu fizer isso? Ninguém te perguntou se você acha ou não acha. Se os nossos sábios chegaram à conclusão que até você, o grão rabino de não sei onde, pode chegar a falhar, é porque você tem que tomar cuidado. E o Talmud conta uma história dessas. O Talmud fala que antes, toda vez que nós falamos vela, na Halakha, ner, vela, toda vez que aparece na Gemara, vela, não é a vela que nós conhecemos hoje. Vela é aquele lampiãozinho que tinha, da lâmpada de Aladim, sabe? De óleo, tá, um negocinho assim de barro que eles tinham, geralmente, as pessoas pobres, ricas tinham de outros materiais. Então ele tem um furinho, coloca o pavio para dentro e do outro lado tem um recipiente para o óleo. Quando as pessoas usavam isso, o fogo tinha um tamanho específico. Se você quer aumentar o fogo, o que você faz? Se você quer aumentar a chama, você aperta ele. Ele tinha um formato mais ou menos, aí vamos... Vai. Vamos supor um desenho bem mal feito assim. Quando você queria aumentar a chama, você apertava. Por isso que aqui nesse lado até era um pouco levantado. Você aperta aqui, ele gira, o óleo vem mais para próximo do pavio e automaticamente aumenta a chama. Fazer isso no Shabbat, proibido. Como se ele estivesse acendendo o fogo. Ele está aumentando a chama no Shabbat. Tá bom. Então tudo bem, óbvio, eu não vou fazer isso no Shabbat. Acendi a vela lá na mesa. Antigamente não tinha lâmpada. Essa era a iluminação que eles tinham. Então tá lá, aceso pela casa, várias lampadinhas dessa para você poder ter luz em casa no Shabbat. Perfeito. Não vou mexer nela. Nossos sábios vêm e fazem uma cerca. É proibido uma pessoa sozinha, tem definições, proibido uma pessoa sozinha ler a luz da vela no Shabbat. Por quê? Shema Yateh. Nós temos a suspeita que ele vai inclinar a vela. Ele está lá lendo, absorto, e de repente não estou enxergando direito. Automaticamente ele vai apertar. Por quê? Porque é isso que ele faz durante a semana. Bom, se eu estou sozinho, mas se eu estou com mais alguém, então nossos sábios falam, aí não tem problema. Por quê? Porque se ele vai chegar com o dedinho lá perto, ei, Shabbat, o outro vai falar para ele. Desculpa, eu estava compenetrado. Então um lembra o outro. Com duas pessoas não tem problema. Mas uma pessoa sozinha é problema. Talmud conta que tinha um dos grandes mestres do Talmud chamado Rabbi Ishmael. E ele falou, escuta, eu concordo, mas eu vou mexer na vela no Shabbat? Óbvio que eu não vou mexer na vela no Shabbat. E ele começou a estudar a luz da vela. E de repente ele se pegou com o dedinho dele em cima da vela. Não está claro lá no Talmud se ele chegou a apertar ou ele não chegou a apertar. Porque não faz diferença. Porque ele em seguida diz que quando o Beit HaMikdash for construído de novo, já não tinha mais Beit HaMikdash nessa época dele, quando o Beit HaMikdash for reconstruído, eu vou trazer um Hatat Shmeinah, vou trazer uma oferenda de Hatat, de pecado, bem gorducha, no capricho. Por quê? Então, ou porque de fato ele apertou, ou porque ele nem sequer apertou. Mas ele falou, eu estou enxergando agora, eu estou entendendo a que ponto eu desconfiei das palavras dos sábios. Se eles falaram que a pessoa pode chegar a fazer isso, não interessa qual o nível intelectual dele, ele está descoberto e ele pode chegar a fazer aquilo. E por isso eu vou trazer um korban caprichado. Porque eu estou me arrependendo, fazendo tshuva disso que eu achei que não, comigo isso não vai acontecer. E olha só, isso é uma coisa simples. Uma coisa, entre aspas, boba. Uma velhinha do lado. Já tem um problema que a pessoa pode incorrer se ele está lendo sozinho. Ler sozinho, qual o problema de ler? Não tem nenhum problema ler, eu não estou fazendo nada de errado em ler. Mas ao ler ao lado da vela, você está arriscado a... Ah, mas eu não vou, comigo não vai acontecer? Quem garante que comigo não vai acontecer? Ah, mas eu acho isso totalmente ilógico. Não tem lógica nenhuma, porque imagina, eu não faço isso nem durante a semana para fazer esse Shabbat, por exemplo. Justo no Shabbat pode ser que ele vai chegar a fazer.
Essas leis que parecem hoje nunca foram acrescentadas,
nem
alteradas.
Não.
Desde aquela época?
Desde aquela época. Quer dizer, a maioria dos decretos, das gzeirodas, desses seyagim, dessas cercas que foram feitas em torno, a grande maioria já estão no Talmud. Já estão no Talmud. Não é nada recente. Como?
Não, mas ele não chegou.
Não, calma. Então, uma coisa por vez, certo? De uma forma geral, eu estou falando a maioria, não todas. A maioria das cercas foram estabelecidas há 2.500 anos atrás. E mais tarde, quando foi escrito a Mishnah, 2.000 anos atrás, mais ou menos, já entrou lá. E depois no Talmud foi discutido tudo isso. Tudo daquela época. Agora, tem algumas coisas que surgiram um pouco depois? Sim. Alguns decretos que surgiram na época do Talmud. Poucos. Mas alguns surgiram naquela época. Alguns surgiram depois disso também. Por exemplo, a proibição, por exemplo, de comer de algo que foi cozido por um não-judeu, que é chamado Bishul Akum. Ah, é kafsher. Ele cozinhou na minha casa. Bom, se é na tua casa, já vamos entrar numa outra questão agora. O que é definido com sua casa? O que se é problema, se não é problema? Como foi feito? Quem acendeu o fogo? Mas tudo bem. Então você acendeu o fogo. Não tem problema. Agora, o sujeito está cozinhando na casa dele. Tudo kashé. Qual o problema? Pela Torá não teria problema. Mas nossos sábios enxergaram que está começando a ter casamento misto demais. Estamos falando, ó, não é a assimilação que tinha hoje, que tem hoje. Eles começaram a chegar à conclusão: por que que isso está acontecendo? Como nós podemos impedir isso? Como nós podemos diminuir isso? Olha, o que acontece é o seguinte: quando uma pessoa se senta para comer junto, isso já automaticamente leva a aproxima as pessoas. Se nós proibirmos algo que foi cozido por um não judeu, vai distanciar um pouco. Distanciar não quer dizer faltar respeito com eles, em nenhum momento isso. Pelo contrário, você vai respeitar eles na deles e eles na de você. Mas sem ter essa mistura e essa proximidade demais, essa proximidade exagerada que vai acabar levando a um casamento misto. Pão do goi, por exemplo. Pão foi feito com farinha, água, ovos. Qual o problema? Não tem nada de não kasher. Não foi feito com banha. Tudo bem. Quem fez esse pão? Então, nossos sábios dão uma série de definições. Se o pão foi feito na casa do goi, é proibido comer. E ponto final. Proibido. Se o pão foi feito numa padaria, já é um pouco diferente. Por quê? Primeiro, não tem tanta proximidade. Segundo lugar, existe uma outra regra que é muito importante, que é uma regra que pra gente não faz diferença tanto. Faz diferença para os sábios quando eles definem as regras, quando eles definem esse seiyagim, essas cercas. Existe um conceito que não se faz um decreto sobre o público se a maioria do público não consegue se manter nesse decreto, não consegue cumprir esse decreto. Você não pode exagerar. Então, quando nossos sábios estipularam essas proibições, eles enxergaram essa regra. É uma regra que faz parte da forma de dos nossos sábios legislarem. Vamos proibir o pão. Opa, espera aí. O pão é o sustento do homem. Sem o pão, a pessoa não vive. Então nós temos que definir essas regras muito precisas. Olha, se você vai comer do pão que o seu vizinho fez, vai levar a muita proximidade. Mas se você vai comprar o pão feito no supermercado, não tem tanta proximidade. Então olha, melhor você não comprar esse pão. Mas se não tiver opção, pode comer esse pão, desde que os ingredientes sejam kasher, que é outra história. E por isso que existe, no caso dos pães, existem algumas definições. Tem pat Israel, pão de Israel. Tem no outro extremo, que é pat akum, o pão do goi mesmo, que ele fez na casa dele. Existe um meio termo, pat palter, o pão do padeiro. Pão do padeiro é permitido se não tem outro. Bem perguntado, mas de fato não é problema isso. Tá? Muito mais hoje em dia que os ovos não são galados, então não é problema mesmo. Agora, só para dar um exemplo, a Mishnah traz que tentaram decretar, proibir, uma outra proibição que os nossos sábios fizeram é sobre o vinho dos goim. Quer dizer o seguinte, a Torá proíbe tomar vinho que um idólatra fez idolatria com ele. Era muito comum se servir vinho para idolatria. Então, esse vinho que foi servido ou que teve contato com aquele vinho não pode ser bebido pela Torá. E nossos sábios proibiram, de uma forma geral, o vinho do goi. Qualquer vinho que foi produzido pelo goi, proibido. Não só produzido, mesmo tocado por ele assim. Hã? Nem servido, exatamente. Fez assim, ups, não dá para tomar. Isso tudo é uma proibição que nossos sábios fizeram extra. Por proximidade, por não saber se o que o cara está pensando quando está servindo vinho, de repente ele está fazendo idolatria, que é uma coisa muito comum. Então, por uma série de motivos, nossos sábios definiram vinho também não. Agora, é interessante que a Mishnah conta que queriam proibir também os nossos sábios, como uma cerca, azeite dos goim. Mas, num primeiro momento eles fizeram um teste, todos os decretos foram assim, por sinal. Se fazia um test drive. Vamos fazer um teste durante um tempo, ver o que acontece, como as pessoas reagem, como o público reage a esse decreto. Ao pão, reação boa, manteve. A legislado, fica. Vinho, ok. O óleo, não tava dando muito certo. E viram que o povo não vai conseguir lidar com isso. Por que? Não sei te dizer. Quer dizer, o que as pessoas não estavam conseguindo lidar com essa proibição? Não sei te dizer. Mas, o Talmud diz que as pessoas não estavam conseguindo lidar com isso. Então, como está num teste, vamos anular. Mas, existem regras de como você pode anular um decreto desses. Não é assim, não deu certo, então acabou, chega. Não. E o Talmud discute bastante sobre esse assunto. Quais são as regras disso? Você tem um número específico de sábios e um grau específico de sábios que definiram uma regra nova. Se você quer anular essa regra, você vai precisar do mesmo nível de sábios e o mesmo número de sábios. E por conseguinte, você já pode tirar aqui por base que hoje você não tem como anular nenhuma das proibições de 2.500 anos atrás. Você não tem ninguém no nível desses sábios de Acheita e Stagdolá e nem em número. Esquece. Nem, não tem. Hoje em dia você não tem ninguém que está no nível daquelas pessoas. Um, você não tem. Dois, você não tem nem como comprovar se são ou não são. E você não tem como juntar essas pessoas. E quatro, vou te dizer mais ainda, estes, mesmo se você pegar os grandes sábios da nossa geração, eles não querem anular esses decretos. Por quê? Porque eles enxergam que a coisa vale, não tem sentido, por que vão anular? Então você precisa enxergar, em primeiro lugar, os sábios precisam ver, olha, isso era para o passado, hoje em dia não tem mais o perigo, mudou a realidade, não vai ter esse perigo, para você poder anular aquilo. E aí você precisa juntar o número de sábios e conseguir anular aquela coisa. É difícil ter alguma lei que se sente a necessidade de anular ela, quer dizer, sentir a necessidade não é porque está pesando, não é porque está difícil. Pelo contrário, está difícil, então é porque é um problema isso. É pelo contrário. Se o sábio está enxergando que, não, sabe uma coisa, hoje em dia as pessoas mudaram, não vai ter nenhum problema. Se isso for permitido, as pessoas não vão chegar a tropeçar nisso. Mas não tem nada que pode se dizer uma frase dessas.
Ô, Marinho, fala. Eu fiz uma aula, no ano passado, sobre Edim. E os critérios que estabelecem hoje em Edim não são os mesmos antigamente.
Por que não?
Porque, na verdade, as distâncias eram diferentes, os obstáculos, as coisas.
E aí, o que, que isso então, muda?
Eu queria saber o seguinte, como que hoje se estabelece, por exemplo, uma cerca dentro de um Shabbat, dentro de um limite, considerando isso, quando naquela época...
Mas o que, que não tinha naquela época? Eruv?
Não, tinha, mas o que, que ele... Não, porque você antes estabelecia um perus com que critérios? Para o quê? Entendeu? Pra, um limite entre uma casa e outra, um pátio e outro. E hoje você estabelece quarteirões, enfim. Você não tinha carrinho de bebê naquela época, entendeu?
E aí? Então, mas o que, que muda se é um carrinho de nenê, ou se é o sidur, ou se é o lenço, ou se é...
um copo, ou se é uma garrafa.
O que, que muda no...
O negócio é poder carregar. Não tem nada a ver.
Não tem um critério. Então, critério...
Tem critérios do que você pode... Tem critérios por definição do que você pode movimentar no Shabbat. As leis de Muktzeh. Então eu não posso movimentar algo que pode me levar. Está aí mais uma cerca dos nossos sábios. Muktzeh. Eu não posso movimentar o celular porque com o celular na mão você já se perdeu. Já foi. Já era. Por exemplo. Ah, mas não tinha celular naquela época. Tá bom, mas as definições cabem ao celular. Não precisa ser celular, pode ser qualquer outra coisa que tinha na época.
Mas essa que é a grandeza, que as coisas eram feitas de uma maneira que só serve para
a eternidade.
Não é. As leis têm que ser assim. Tanto é que, por exemplo, existem constituições no mundo que são feitas de uma forma assim. A Constituição americana, ela pode servir há tantos anos porque ela teve uma visão. Você vê, a nossa Constituição já foi mudada tantas vezes e continua uma porcaria. Linda.
É interessante que esse conceito que nós falamos agora, de quem proibiu, quem definiu as proibições, tem que ser o mesmo que vai, tem que ser o mesmo número que vai desfazer, é algo que nós aprendemos da própria Torá, de Deus, no momento do recebimento da Torá. Não vou entrar agora na questão, senão vai se estender muito, mas nós aprendemos de lá. Nós aprendemos de Deus que é dessa forma. Se Deus proibiu algo por um tempo, Ele tem que permitir em seguida. Então, da mesma forma, se um número de sábios específico definiu alguma coisa, esse mesmo número e mesmo nível tem que ser os que vão, eventualmente, anular isso em seguida. Agora, isso tudo nós estamos falando de decretos bem antigos. 2.500 anos, 2.000 anos. E depois nós temos decretos que foram surgindo ao longo do tempo. Pouquíssimos. Pouquíssimos decretos foram acrescentados ao longo das gerações. Dois exemplos. As proibições do Rabbeinu Gershom. Por exemplo, casar com mais do que uma esposa. Que nós vimos.
Mil anos atrás.
Então não é nem tão recente assim. Então Rabbeinu Gershom Euragolá veio e definiu que por N razões estamos vendo que não dá certo mais isso. Isso está levando a problemas. Vamos evitar os problemas. Vamos proibir. Tá, é verdade pela Torá? Pode. É verdade que até agora pode. A partir de agora nós vamos proibir isso. Agora, enquanto nós estamos falando até agora de cercas que foram feitas numa época onde o povo praticamente vivia junto e não tão espalhado pelo mundo, e por isso o que foi definido e pegou para todos. Quando nós estamos falando da época de Rabbeinu Gershom, 1000 anos atrás, você já tem os judeus espalhados pelo mundo da época. Não estão eles todos juntos. E nessa época você tem Ashkenazim, você tem Sfaradim. Entre os Ashkenazim, o negócio pegou. Isso que Rabbeinu Gershom decretou, pegou. Pegou por quê? Porque ele era o mestre da Europa, praticamente. Quer dizer, ele era um dos grandes da época na Europa. E se Rabbeinu Gershom falou, alunos de Rabbeinu Gershom estavam espalhados pela Europa. O Rashi, por exemplo, era aluno do Rabbeinu Gershom. Então, quer dizer, está falando de pessoas assim gigantescas, de influência muito grande. O negócio pegou. Mas não pegou no mundo Sfaradi. Ah, mas espera aí. Mas não tem lógica o que o Rabbeinu Gershom falou? Não tem sentido que isso daqui leva a problemas? Você não enxerga que isso leva a problemas? Sim. Nós enxergamos que leva a problemas. E por isso, nós vamos também assumir isso de certa forma. Mas não como uma lei. Cada casamento nós vamos assumir isso com o noivo. Resolver o problema do mesmo jeito. A diferença é que para um Ashkenazi você não precisa nem estar escrito isso em documento nenhum, porque foi assumido e foi aceito que é dessa forma. Acabou. A partir de agora é proibido casar com mais que uma esposa. No meio Sfaradi, não foi assumido como uma lei. Mas todo rabino, quando vai casar, fala, escuta um amigo, o negócio é o seguinte, aqui nós vamos impor uma regra. Você vai assinar aqui no documento que você não vai casar com mais que uma esposa. Ponto. Resolveu o problema do mesmo jeito, de uma forma diferente. Um outro exemplo, que aí sim pegou só na Europa e não entre os faradim, embora parte dos faradim sim, Kitniot em Pesach. A proibição de leguminosas em Pesach. Leguminosas em Pesach é algo que na Europa os sábios enxergaram que está perigoso, né? O pessoal é muito ignorante, é terrível. E o sujeito vê isso, vê aquilo, para ele dá na mesma. Os campos muitas vezes são próximos, ou até na rotatividade do próprio campo é plantado arroz e depois é plantado trigo. E se confunde as coisas. Coisa assim, então acaba se misturando muito. E mesmo se não se mistura, você faz farinha, você faz um bolo de fubá. O cara olha aquilo e fala, sabe uma coisa? Pelo jeito liberou, hoje em dia pode comer bolo em mesa. Então, os sábios falaram, escuta, o negócio é melhor, a melhor coisa que nós podemos fazer, vamos proibir isso. Vamos proibir isso. Para que dores de cabeça? Acabou. Isso também é um decreto da Europa que tem muito tempo. Então. Então, de uma forma geral, a maior... Sim, então você faz para ele comer. Se você quer comer, você pode comer. Então, vamos definir para ele. Como? Não, cenoura não tem. Cenoura é raiz. Se pode comer creme, pode comer cenoura. Pode comer batata para você. Aliás, pode comer batata. O que seria de nós sem a batata?
Não, é engraçado, aqui hoje ainda nós temos
jaquinha. Aqui nós temos um monte de coisa, né? Batata doce. Só um minuto, só que ela perguntou lá. Então, é o seguinte: a partir do momento que foi definido que kitniot é proibido para Ashkenazim, e alguns faradim não comem arroz, por exemplo. Por quê? Porque o arroz, de fato, é algo que era muito comum se plantar junto. Aqui no Brasil, por exemplo, é algo não comum, pelo jeito. Em outros países é mais comum. Plantar arroz e trigo meio junto, meio vizinho. E é muito comum ter grãos de trigo no meio do arroz. E por isso, mesmo os faradim que sim usam arroz em Pesach, eles têm que escolher arroz 3 vezes. Para ter certeza que não tem nenhum grão de trigo perdido lá no meio. E alguns faradim não comem arroz. Agora... Se um Ashkenazi casou com uma Sfaradiá, ou um Sfaradi casou com uma Ashkenaziá, como é que fica? Então, obviamente, se o Sfaradi é o marido, os costumes da casa sempre vão atrás do marido, e por definição, A esposa deve cozinhar o que o marido quer comer em Pesach. Então, se ele quer comer arroz com feijão, mais arroz com feijão para ele. Se ela, Ashkenazia, não consegue ver isso na frente dela em Pesach, não come. Você não tem obrigação de comer, você pode comer. Porque a partir do momento que uma mulher, Ashkenazia, casou com o Sfaradi, ela se torna Sfaradi. Ela pode comer aquilo. Mas se ela não consegue imaginar arroz em Pesach, não consegue imaginar, não come. Faz para o marido e não come. O contrário... Uma Sfaradiá que casa com Ashkenazi automaticamente se transforma proibido, se torna proibido a ela comer arroz e feijão em Pesach. Ela não pode fazer e não pode comer. Certo? Porque, na verdade, não teria proibição de fazer, cozinhar. Você pode cozinhar para vender para um Sfaradiá, você não tem problema de cozinhar essas coisas, não tem proibição de cozinhar isso. Não, nas tuas panelas você vai fazer a tua comida, você não come isso. Fala, Raquel.
Tem algum lugar não aceitarem essa lei?
Qual? Das leguminosas?
É. Por que, que não aceitaram? Porque é culturalmente completamente diferente. Eles não...
Eu não sei. Sabe? Eu não sei te dizer qual é a definição exata, mas... Lei, né? Quer dizer assim, mas de novo, essa é uma lei que surgiu na Europa. Tá. Os sábios na Europa chegaram aqui, a ignorância é terrível. Pode ser que os faladinhos não eram tão ignorantes. E sabiam que um bolo de fubá não é um bolo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que por isso. Como? Pode ser. Pode ser. Sim. Do que o pessoal na Europa. Pode ser que é por isso. Quer dizer, menos perseguições.
Depende do lugar.
Depende do lugar, né? É? É, não, mas isso você está falando muito antes. Você está falando da Alemanha agora. Não está falando de Alemanha de 900 mil anos atrás.
Está falando de mil anos atrás, né, Gato?
Bom, agora uma coisa importante. Qual é a diferença objetiva entre o que a Torá proíbe e entre o que os sábios proíbem? Muito bem. Esse é o primeiro passo. Nenhuma. Por que que é nenhuma? Porque é a mesma Torá que te ordena as N coisas que a Torá te ordena. Diz muito claro, Lota sur minadavara shayagid lechaya minus mal. Você não pode desviar para a direita nem para a esquerda do que os sábios falarem. E o Talmud ainda complementa. Mesmo que os sábios te falarem que a direita é esquerda e a esquerda é direita, você tem que ouvir o que eles estão falando. Quer dizer, Deus está dando uma autoridade completa nas mãos dos sábios. E a partir do momento que eles legislarem que isso daqui não é adequado, acabou, não é adequado. De certa forma, a Torá está abraçando essa mitzvah. A Torá está abraçando essa ordem. Ela não é uma ordem da Torá. Os sábios, quando vão legislar, ela não podem dizer a Torá não proíbe nada. Nós estamos proibindo, mas a partir do momento que eles proibiram, aquilo se transforma tão proibido quanto qualquer outra proibição da Torá. A partir do momento que eles ordenam fazer uma coisa, aquilo se torna tão ordem quanto as ordens da Torá. Exemplo, estamos chegando em Pesach. Noite do Seder, você tem a obrigação da Torá de comer matzá. Onde na Torá está escrito tomar 4 copos de vinho? Em nenhum lugar. Nossos sábios ordenaram que na noite do Seder você deve tomar 4 copos de vinho. E pronto. É uma lei que deve ser obedecida tanto quanto, então, para não ser só coisas negativas e proibitivas, tanto quanto comer matzá, é tomar o vinho. A tal ponto que, da mesma forma que a matzá deve ser comida quando já é noite, os 4 copos de vinho devem ser tomados quando já é noite. Então, um país que agora é horário de verão, quer começar o ceder um pouco mais cedo, não pode. Porque a matzá deve ser comida de noite e os 4 copos também devem ser tomados de noite. Tem que esperar anoitecer, você pode começar o ceder.
São 613 ditos por Hashem.
Sim.
E esses dos sábios quantos? Não, então eu estou chegando à conclusão...
Tá certo? Tá certo? Agora sim. Então, na verdade, é o seguinte. 613, você está falando assim, são 613 mitzvot da Torá, mais cercas dos sábios, mas a cerca você não pode contar com uma coisa à parte, porque ela é cerca em torno de alguma mitzvah. Então ela, na verdade, é um adendo a uma mitzvah, ela é uma, ela é uma proteção para uma mitzvah, certo? Fora isso, você tem mais 7 mitzvot dos nossos sábios extra, que não tem nada a ver com a Torá, 7 extras. Porque 4 copos de Pêssar, por exemplo, não faz parte dessas 7. Ele tem a ver com o Seder, a Torá já define Seder e mais uns detalhes para o Seder. Isso não é definido como algo à parte.
Então tem um monte mais
Não, só 7.
Tem 7.
Ah, sim.
Então quais são as 7 mitzvot que nossos sábios ordenaram? Netilat Yadayim, Eiruvim, não só esse Eiruv de cozinhar para Yom Tov para Shabbat também. Depois, brachot antes de comer e depois de comer. A Torá tem o Birkat Amazon. Nossos sábios fizeram brachot demais. Para mitzvot, para cheirar coisas e etc, etc. Um monte de brachot. Todas as brachot, nossos sábios que estipularam. Velas de Shabbat. Mitzvah dos nossos sábios.
Não.
Onde? Velas de Shabbat é mitzvah dos nossos sábios. Não tem?
Na verdade, a vela representa lembrar e...
Não, você acende duas velas no mínimo para representar as duas mitzvot de Shabbat, a proibitiva e a ativa. Só isso.
Então, antes ninguém acende a vela?
Ou sim.
Já não acende a vela?
Sim.
Justamente por isso que nossos sábios disciplinam.
Ah, é?
Na verdade, Megillah engloba todas as mitzvot de Purim. Todas as mitzvot de Purim são nossos sábios. Na Torá não tem, porque não tinha acontecido nada ainda. Isso aconteceu posterior. Hanukkah. Mesma coisa. Acender velas. E Halel. Halel que se fala em Rosh Chodesh, Halel que se fala nas festas. Sete de novo. São Netilat Yadayim. De novo, as 7. Netilat Yadayim, Eiruv, Brachot, velas de Shabbat, velas de Hanukkah, Megillah e Halel.
O que é o Halel mesmo?
Halel são os capítulos de Teilim que se fala de louvor em Yom Tov.
Rosh Chodesh
é costume, na verdade. Exatamente. Então você tem. Então no final das contas você tem 620 mitzvot. 613 da Torá, 7 dos nossos sábios, que formam o valor numérico Keter, coroa. Por isso que é chamado Keter Torá. 620. 613 mitzvot da Torá, mais 7 nossos sábios, 620 é Keter. Por isso que é chamado Keter Torá. A Gemara, o Talmud fala muito severo a respeito de uma pessoa que profana algo que os nossos sábios ordenaram. Por exemplo, forte mesmo, a Gemara traz em um lugar que quem profana a palavra dos nossos sábios tem pena de morte. De tão severo que é. Opa, uau, assim, a esse ponto? Exatamente. Por quê? Não é pena de morte no tribunal. Porque o tribunal tem que julgar segundo o que a Torá fala. Os nossos sábios não têm poder de definir algo a mais para ser julgado à morte. Mas o que a Gemara está querendo dizer é que lá em cima Deus pode julgar a pessoa dessa forma. Por quê? Porque a partir do momento que Deus ordenou obedecer os sábios, a pessoa fala, né, eles falam, né? Então, Ele está desprezando, na verdade, no final das contas, essa autoridade que Deus deu aos sábios. O Talmud fala, que tem muito a ver com isso, Aporetz Gader Yishachenu Nachash, aparece um monte de vezes isso no Talmud, que a pessoa que pula a cerca, das cercas, uma cobra vai picar ele. E nossos sábios contam histórias de cobras picando pessoas por causa disso. Quer dizer, é muito forte isso justamente pelo fato de as pessoas acharem eventualmente que isso é só dos sábios, então não é tão problema assim. Então por isso o Talmud traz coisas bem severas para dizer, olha meu amigo, não é bem assim. O negócio é quase igual da Torá. Não é igual, mas é quase igual. Fala.
Eu queria que você falasse, acabei meu raciocínio, acabou tudo, eu queria deixar, fazer uma pergunta que ele leu meus pensamentos, estava pensando na palavra na caixa, eu quero fazer uma pergunta.
Tá bom, então no final você vai falar?
Não tem a ver com isso, está falando, mas eu ouvi numa outra aula e é um pensamento que eu achei interessante, uma demácia, e queria te perguntar, acho que é interessante para mim.
Tá bom, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Agora, algo mais. O que manteve o nosso povo de pé e o que manteve o nosso povo firme ao longo de todas essas gerações? As mitzvot dos nossos sábios. Não tem dúvida disso. Por quê? Como é que você não tem dúvida? Todos os grupos revolucionários que surgiram dentro do nosso povo. Sábios é besteira. Vamos ficar só com a Torá? Não existem. Não sobrou um grupo desses. Na realidade, sobrou ainda. Parcialmente os reformistas. Que devagarzinho estão sumindo. Por quê? Estão se assimilando. Os netos deles são goyim. Acabou. Não vai sobrar nada deles. Nada. É isso que aconteceu com todos os grupos ao longo de gerações. Eu estou falando isso de coisa de 2000 e poucos anos atrás. Na época do Talmud tinha grupos dos Baitusim, dos Tzidukim, dos Karaim, Isiim. N grupos surgiram ao longo das gerações que falaram, não, os sábios, o que eles já entendem? Que já sumiram do mapa. Essa maior prova que o que nos mantém firmes até hoje são as cercas dos nossos sábios. Se não fossem essas cercas, acabou, não sobra o resto. Ah, qual o problema de comer algo cozido pelo goi? Não vai chegar a casar. Como é que é? Está casando à vontade. E está desaparecendo do mapa. Isso porque eu estou usando uma das cercas que está diretamente ligada à assimilação. Mas não é só ela. Todo o resto das mitzvot, a mesma coisa. Por quê? Porque na realidade, quando nossos sábios definiram, olha, não faça isso para não chegar a isso, ou faça isso para chegar àquilo, eles tiveram uma visão distante. Se de repente a pessoa fala, não, isso daqui é besteira, eu não vou fazer isso. E não se preocupa, eu não vou chegar a infringir essa lei da Torá. Em pouquíssimo tempo, ele de repente se pega fazendo aquela proibição e dançou. Já é tarde.
Mas será que também que a Torá é tão complexa, não é só dizer, ela parece ser capa, mas ela é tão complexa que precisou da cerca, porque a maioria não entendia. Será que também não é isso?
O que quer dizer não entendia?
A Torá. Não estudava, não sabia tanto da
mas
Torá.
Mas onde a cerca entra nisso?
Eram diferentes. Ela acrescenta, ela proíbe, ela protege a Torá.
Ela protege nesse sentido, mas... Mas o que quer dizer que a pessoa, o quê? Se a Torá não viesse te proibir, vamos supor, tá? A gente estava usando. Se a Torá não proibir frango com queijo, com leite, as pessoas não entendem que não pode carne com leite? Não é? A pessoa entende, mas ele está. Lógico. Lógico.
Mas você
vê.
Quando
você quer amizade.
Quer fazer uma amizade, você não vai pensar também? É natural. Você vai fazer um negócio. Quantas pessoas vão para fechar negócios e não vão comer? Porque é uma coisa e os nossos sábios já sabiam. Pode ser que.
Então, apesar de você eventualmente se sentar para comer com ele para comer, você precisa fazer um almoço no negócio, então eu vou ter que sentar com ele para sentar e resolver um almoço. Mas o fato de você saber que essa comida que você vai comer precisa ser cozida por você, já te põe uma barreira. Olha, tudo bem, nós estamos aqui só para negócios. Distância no resto. Então é uma coisa que, mesmo que eventualmente você vai comer junto com ele, mas já define que tem que ter uma certa distância. Não pode se aproximar demais. Isso protege. O que tem a Torá oral? A Torá oral é, faz parte da Torá escrita, não tem nada a ver. Isso vem de Hashem. Isso tudo faz parte da Torá, então, das mitzvot de Deus.
Então a Torá oral, ela é escrita, as mitzvot que estão na Torá escrita.
Sim. São os detalhes dela, por exemplo. Os detalhes. A Torá te fala que você tem que guardar Shabbat. Como se guarda Shabbat, a Torá oral vai te explicar detalhes de como que isso é feito.
Então,
O Talmud traz as duas coisas juntas, mas muito bem definidas. Quer dizer, o Talmud é um livro só, traz a Torá oral escrita e ao mesmo tempo traz os decretos dos nossos sábios, mas está muito bem definido. Qualquer livro de leis judaica que você abrir, dissertativo, vai estar lá escrito muito claramente. Isso daqui é da Torá, isso daqui é dos nossos sábios, isso daqui é da Torá, isso daqui é dos nossos... Tudo definido, não está bagunçado. Está no mesmo livro, mas não está bagunçado. Então, para que nós precisamos saber o que é da Torá e o que não é da Torá? Por que é tão importante saber o que faz parte da Torá, o que é uma mitzvah da Torá e o que é uma cerca dos nossos sábios? Uma vez que de qualquer jeito eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso. Então, o que faz diferença? É proibido eu comer isso daqui. Então, o que faz diferença se é nossos sábios? Não vai mudar nada para mim. De qualquer jeito eu não posso? Ou, de qualquer jeito eu tenho que fazer isso, então se eu tenho que fazer, que faz diferença? Não sabe se está me ordenando, se é a Torá que está me ordenando, eu tenho que fazer, então pronto, vou fazer. Nós temos que saber a diferença por alguns motivos. Bom, primeiro motivo nós já falamos antes, por causa da Havá, por exemplo. Se você não sabe definir o que é uma cerca e o que é de fato a mitzvah, você pode acabar falhando. Porque se a cerca vira o que está lá dentro... Perdeu a cerca. Você não percebe que é uma cerca. E eventualmente, você tem que saber o que é o corpo, o que é a cerca. Dessa forma você vai saber. Ó, então vamos lá. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, quando, por exemplo, existe uma emergência. Emergência, por exemplo, quando se trata de Pikuach Nefesh. Todos os lugares que tem perigo de vida, a Torá permite se profanar a Torá, exceto os três pecados capitais, que é proibido fazer, mesmo que haja perigo de vida. Os três pecados capitais são idolatria, relações ilícitas e assassinato. São as três que não interessa. Está morrendo, vai morrer. Não tem o que fazer. Não pode fazer essas três coisas. Mas todas as demais mitzvot, a Torá fala, se a pessoa está correndo perigo de vida, é permitido e é mitzvah profanar outra coisa para salvar a vida dessa pessoa. Sim, isso sim. Isso é legítima defesa.
Proibido assassinar, não matar.
É.
Essa é a diferença.
Agora, quando a pessoa precisa fazer algo para salvar a vida do outro, nós temos que tentar, nós vamos fazer, vamos ter que profanar, não tem jeito. Esse caso aqui exige que eu profane alguma mitzvah. Nós vamos tentar lema'et be'issurim, diminuir o nível de proibição, diminuir a quantidade de proibições. Olha, se eu fizer isto, é uma proibição só. Se eu fizer isso, são cinco proibições. Então faz isso para salvar a vida dele e não aquilo que são cinco proibições. Se eu fizer isso, é uma proibição do nosso sábio. Se eu fizer isso, é uma proibição da Torá. O que você vai optar? Bom, agora você não tem jeito, você vai ter que profanar. Então você vai optar profanar o que nossos sábios falaram do que profanar o que a Torá fala. Mas aí é um caso extremo. Eu preciso saber? Lógico que eu preciso saber. Preciso saber sempre. Por exemplo, o Shabat. O que a Torá proíbe e o que nossos sábios proíbem em Shabat? Tem que ser muito bem definido. Por quê? Porque, Deus nos livre, pode acontecer uma necessidade médica de alguém no Shabat e precisa saber agora o que eu posso e o que eu não posso. Hametz em Pesach. Leguminosas em Pesach. Eu preciso saber o que está enquadrado na proibição de Hametz da Torá, o que está enquadrado na proibição de Hametz dos nossos sábios, o que, tá, o que é cerca, e o que é uma proibição de leguminosas em Pesach. Por quê? Porque se eu tiver, por algum motivo, que profanar, eu vou preferir profanar, obviamente, no que é dos nossos sábios. Exemplo. Uma criança precisa tomar essas nãs e maternas e sei lá, todos esses nomes e todas essas coisas. Esses leites modificados. Bom, ele precisa tomar isso em Pesach. Não tem jeito. Sem comida, ele não vive. Então é óbvio que eu posso dar isso em Pesach. A pergunta agora é o que eu vou dar. Eu vou escolher um que tem hametz dentro ou eu vou escolher um que tem leguminosas dentro, vai soja. Óbvio que você vai escolher o que tem leguminosas. Eu não vou poder comer. Eu não posso eventualmente esquentar isso na minha panelinha. Eu vou ter que ter uma panelinha separada para isso, se tem que esquentar. Senão eu vou fazer no frio, em qualquer outro lugar, no descartável, o que for. Mas é obviamente que eu vou optar pegar o que é proibição dos nossos sábios do que pegar o que é proibição da Torá. Até porque quando se trata de kitniot, esse caso justo de leguminosas, nossos sábios já definiram na definição proibido leguminosas, exceto casos de saúde e crianças e tatatatata. Então já está definido muito claro quais são as exceções. Então eu vou optar por esse lado. Ou por exemplo, a pessoa agora tem duas mitzvot perante ele para cumprir. Uma dos nossos sábios, uma da Torá. Ou uma ou outra, não dá para fazer as duas. Qual eu vou optar a fazer? A da Torá, óbvio. Ou, por exemplo, se por uma necessidade extrema, ou por exemplo, uma necessidade de mitzvah, eu preciso que seja feita alguma operação, e agora eu posso optar. Quem vai ter que fazer essa operação? Não precisa ser eu. Eu posso chamar um goi fazer. Será que eu posso mandar um goi fazer uma coisa que eu não posso fazer? Eu não posso fazer uma coisa que a Torá proíbe eu fazer. Eu posso mandar um goi fazer por mim aquela operação? De uma forma geral é proibido. Mas existem algumas exceções. Então, óbvio, se é perigo de vida, não tem nem dúvida que você pode mandar ele fazer tudo. Mas não é só. Quando se trata de mandar um goi fazer, porque ele não tem proibição. Aqui também, de novo, vale lembrar que aqui nós temos mais uma cerca. Aqui é mais uma cerca. Proibição de mandar um goi fazer algo que eu sou proibido de fazer é uma cerca. Eu não teria proibição. Pela Torá, qual o problema? Eu não posso fazer a ação. Ele fazer a ação, qual a diferença? Pela Torá, não teria proibição. Qual o problema dele fazer? Ó, o problema é que eu estou me aproveitando. Não é problema. O problema é que se eu mando ele fazer, amanhã eu estou fazendo. Porque, escuta, entre ele fazer e eu fazer, se ele pode, por que eu não posso?
Ele pode fazer.
Ele não tem problema. A ação é proibida. Eu estou fazendo a ação ou ele está fazendo? Ele não tem problema nenhum de fazer essa ação. Agora. Pera. Agora. Existem, obviamente, exceções que nossos sábios sim permitiram. Quais são as exceções que nossos sábios permitiram? Então, por exemplo, óbvio, se tem perigo de vida, não tem nem pergunta, que se dá para fazer por intermédio de um goi, até melhor. Mas isso sim não vai acarretar um atraso no atendimento. Agora, por exemplo, tzores mitzvah, necessidade de uma mitzvah. Eu agora preciso, rezar. Vamos supor. Eu preciso estudar a Torá. É uma mitzvah. Para poder estudar, eu preciso agora que seja feita alguma ação que para mim é proibida, mas para o goi é permitida. Então eu posso insinuar para que ele faça. Por exemplo, acender luz no Shabbat. Eu não posso acender a luz, mas ele não tem nenhum problema. Eu não posso mandar ele acender a luz para qualquer coisa. Mas se for para uma mitzvah, eu posso insinuar para ele, aí também tem outras regras, como que eu vou? Não adianta, não faz diferença. Eu posso insinuar para ele, olha, tá muito escuro aqui, né? E ele vai acender a luz, não tem nenhum problema. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque, de novo, mas teve uma vez aqui na sinagoga, muitos anos atrás, eu lembro que estava muito quente, ainda na rua Rússia, estava muito quente. E quando está muito quente, também não tem problema você mandar ele acender um ar-condicionado, por exemplo, ligar um ar-condicionado. Porque existe uma regra que ela fala, que as pessoas ficam meio adoentadas ou se sentindo mal quando está muito quente. Mesma coisa com frio. Então, por isso, você pode até... Mas tudo bem. Aquela vez, eu lembro que eu cheguei pro caseiro na época, eu falei para ele, está muito quente na sinagoga. Ele falou, então, liga o ar-condicionado. Eu falei, mas eu não posso, hoje é Shabbat. Ah, então, eu não posso fazer nada. Mas aí é... Mas o que acontece? Na verdade, quando os nossos sábios definiram que para algumas necessidades específicas, você pode insinuar para ele... O que nossos sábios estão ganhando com isso? Estão ganhando com isso o seguinte: pela Torá não teria problema dele fazer? Não teria. Nossos sábios decretaram: não ordene ele fazer, porque amanhã você vai estar fazendo. Agora, é um caso extremo. Aqui tem uma necessidade muito grande que não tem problema. Tá bom, nós vamos deixar você fazer isso, mas faça de uma forma diferente para que você lembre, olha, é só porque essa vez aqui é permitido. Então eu não vou ordenar de fato com a boca claramente para ele, eu vou dar uma dica para ele. E automaticamente quando eu estou dando essa dica, eu estou me tocando, olha, por que eu estou dando dica? Porque normalmente isso não pode ser feito. Aqui nossos sábios falaram que não vai ter problema de ser feito. E aqui não é o caso, até interessante esse caso, porque não é uma brecha. Nossos sábios quando fizeram a definição inicial já definiram as regras. Olha, pela Torá era permitido você mandar ele fazer. Nós estamos proibindo nesse caso. Esse caso é permitido se você fizer com uma diferença específica. Então não é uma brecha. Isso que você manda o goi ligar o ar-condicionado no Shabbat, não é uma brecha. Certo? Nossos sábios já definiram dessa forma. Se for necessário, você vai poder insinuar ele.
Europa,
a lareira, por exemplo.
Frio.
O cara vai morrer de frio. É. Então não tem como não permitir isso. Então você vai mandar ele acender a lareira. E nesse caso, até eventualmente, poderia até falar claramente para ele, por favor, lareira. Porque, de fato, a pessoa está correndo perigo de vida. Imagina na Europa, menos 10 graus lá fora. É óbvio que é perigo de vida. Quando existia... Não, esse era o aquecimento. Hoje é outro tipo de aquecimento, mas de qualquer forma, você esqueceu de ligar ou coisa parecida. Então, só para tentar resumir, para fechar o assunto.
Só uma coisa.
Sim.
Para fazer. Eu sou burra, não entendi uma coisa.
Não, não é burra, fala.
Você começou falando de estar proibido. Tem alguma coisa a ver?
Sim.
Isso
é... Sim.
Sim, por causa da relação de lítio. E todo mundo começou a falar.
Então agora a gente está voltando justamente para isso, para ficar, para definir, para lembrar. Então é o seguinte: quando a Torá diz para nós que existem uma série de relações ilícitas, essas relações ilícitas têm regras. Por mais que eventualmente o ser humano chegaria à conclusão sozinho que tem coisas que não pode ser, numa sociedade normal não pode ser permitido. Ou eventualmente a sociedade chega a conclusões absurdas, como hoje em dia as pessoas chegam. Você vai definir como? A Torá te define quais são exatamente os que são proibidos. E aqui entra uma coisa interessante. Tem 7 mitzvot de Benei Noach. 7 mitzvot que é para toda a humanidade. Não somente para os judeus. Todos os descendentes de Noach têm 7 mitzvot. Entre essas 7 mitzvot de todos os Bnei Noach está a proibição de relações ilícitas. Mas as regras deles não são iguais às nossas regras. A Torá define. O que é proibido para nós não obrigatoriamente é proibido para um não judeu. Por exemplo, casar com duas irmãs. Para nós é proibido. Para eles? Tudo bem. A gente discutiu já isso, como é que ele casou com duas irmãs. De qualquer forma era antes da Torá, certo? De qualquer forma era antes da Torá, então já começa por aí que já não é a mesma coisa. Mas de qualquer forma a gente na época discutiu alguns motivos porque sim, no caso delas era permitido, por exemplo, que elas eram convertidas. Se eram convertidas não tem problema, elas são como se fossem seres novos, nasceram agora, elas não são irmãs. Agora, então por exemplo, um goi não tem problema de casar com duas irmãs. Um judeu tem problema.
Duas irmãs ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo. Se uma falece, Deus livre, ele quer casar com a outra, não, pela Torá também não tem proibição. E aí está uma regra diferente. Porque, por exemplo, se ele está casado com uma mulher, ela morre. Ele não pode se casar com a sogra mesmo depois da mulher morta.
Mas tem alguma coisa a ver?
Você é meio suicida, mas tudo bem. Como?
Não tem alguma coisa que quando morre, não pode casar com a criança?
Sim, esse é um caso específico, quando não tem filhos. Então, tem toda uma definição. Se não for exatamente conforme a Torá define, é proibido. Quer dizer assim, ela está falando de Ibum. Tem dois irmãos, um casou e a mulher de... E, desculpa, casou com uma mulher e ele faleceu. Existe uma mitzvah, se este casal aqui não tinha filhos, que o irmão dele se case com a viúva. Isso é chamado de Ibum. Essa é uma mitzvah... Como?
Levirato.
Essa é uma mitzvah muito precisa. Por quê? Se eles sim tinham filhos, é proibido o cunhado casar com ela. Então, é só no caso que não tinha filhos que a Torá dá essa mitzvah. E aí, de novo, vamos entrar nos nossos tempos. Nossos sábios falaram, não faça mais isso. E aí se faz chalitza, que é um tipo de divórcio, entre aspas, para esses casos.
É com sapato?
É, exatamente. Então... Toda essa forma é feita como, de novo, uma cerca também. Nós sabemos falar, não, esse negócio aqui não vai dar certo hoje em dia, não vai funcionar, melhor evitar esse tipo de coisa, senão a gente vai partir para o divórcio direto. Mas tem que ter esse divórcio. E só vai ter que ter esse divórcio se eles não têm filhos. Se, não tem, se eles têm filhos, já não tem nada na condição.
Não.
Do cunhado. Tá? Quer dizer, morreu o sujeito, o marido, o irmão dele tem que se casar com a cunhada, a viúva, se não tiver filhos. Se não quer, não é obrigatório, se não quer tem que fazer esse divórcio específico. Hoje em dia já se parte direto para o divórcio específico. Já teve aqui em São Paulo alguns casos assim. Em Israel tem muitas vezes, obviamente, infelizmente. Então... As definições do que é proibido entre Goim e entre Yehudim é bem diferente. É bem diferente. Agora, em todos os casos, em qualquer sociedade, tanto para Goim como para judeus, é proibido que um homem se case com uma mulher casada, que tenha relações com uma mulher casada. Isso é adultério. Conforme todas as opiniões, conforme todas as sociedades, isso é definido assim. Por isso, daí que nós partimos para cá, quando a Torá traz que na família do Esav tinha um monte de adultérios desse tipo, que é o adultério considerado talvez dos mais graves entre os goyim, inclusive, então alguma coisa está errada. Continuando.
Mas um homem casado pode ter...
Um homem casado pode ter várias esposas. Quer dizer, um homem casado pode ter várias esposas. Ele pode ter várias esposas. Por definição da Torá, a partir de Rabbeinu Gershom, entre nós é proibido. Mas, por exemplo, para um goi não tem problema, ele pode ter várias esposas, qual o problema? Ah, mas no país tem uma lei que proíbe, então ele tem que seguir a lei do país e acabou. Porque os goi também têm a obrigação de seguir as leis do lugar. Então, eles têm que estabelecer justiça, e se eles têm uma lei, eles têm que seguir aquela lei. Aí nós partimos disso para as cercas, para lembrar que quando nossos sábios enxergaram que precisamos definir algo, precisamos instituir alguma cerca em torno de alguma mitzvah, eles não fizeram isso pensando momentaneamente, eles fizeram isso com uma visão extremamente distante, ao ponto tal que, se chegasse à conclusão que agora não precisa mais, teríamos que juntar uma série de um número de sábios igual àqueles que legislaram aquela lei para anular essa lei, e isso nunca aconteceu. Por quê? Porque não tem, a visão que eles tinham era uma coisa incrível, super atual. Tá bom. Eu estou terminando, mas fica à vontade. Então deixa eu só terminar, depois pergunta, tá bom? Para fazer tempo. Agora, a partir do momento que nossos sábios definiram que esse é o decreto, aquilo lá se transforma, entre aspas, um abraço da Torá, como nós definimos antes. Por quê? Porque a Torá ordena que você siga todas as palavras que os sábios definirem para você. Mesmo se ele falar uma coisa que é totalmente ilógica para você, exemplo que a Gemara traz, baseado nas palavras da Torá, quando diz, não desvida a direita nem a esquerda do que eles falarem, mesmo se ele falar que a direita é esquerda, a esquerda é a direita, quer dizer, mesmo que você não enxergue a lógica nenhuma, não interessa. A Torá está dando uma autoridade aos sábios definirem aquelas leis, e automaticamente você passa a ter a obrigação daquelas leis integralmente. Agora, esse ponto é complicado quando você vai falar para alguém que não estudou tudo isso e não viu todos esses detalhes que nós estamos falando. Se você vai chegar para alguém na rua e falar, sabe uma coisa? Na verdade, isso daqui é uma proibição dos nossos sábios. Opa, então isso daqui não tem problema nenhum? Não. Então, você fala para alguém que é alguma proibição dos nossos sábios, você precisa lembrar ele que proibição dos nossos sábios significa, entre aspas, uma proibição da Torá. Quer dizer, aquilo mesmo não é proibido pela Torá. O que é proibido é desobedecer o sábio. E isso é da Torá. Quer dizer, a lei em si, aquele fato, é dos nossos sábios, mas a autoridade que está por cima disso é da Torá. Como, por exemplo, leguminosas. Ó, isso daqui, por exemplo, é leguminosa, hein, pessoal, tá? Porque tá aí, ó, vagenzinha com os grãozinhos dentro, é uma das definições. Então, por exemplo, a leguminosa. E, por exemplo, frango com leite, por exemplo, tem algumas relações ilícitas também que nossos sábios proíbem, há mais do que a Torá proibiu, e assim por diante. Ou, por exemplo, o casamento do Rabino Gershom, mais do que uma esposa, e assim por diante. São todas definições extras que nós precisamos saber o que é da Torá e o que é dos nossos sábios. Para efeitos práticos, não faz diferença no dia a dia, porque isso é proibido e acabou. Isso é mitzvah, isso é obrigação e acabou. Você tem que ler a Megilá e pronto, final. Não faz diferença se foi os sábios que ordenaram ou a Torá que ordenou. Mas, para que sim vai fazer diferença, é para alguns casos, que nós citamos alguns, não são todos. Tem muitos outros casos, onde você vai ter eventualmente conflito entre uma mitzvah da Torá e uma dos nossos sábios. Ou eu tenho que optar por isso, optar por aquilo. Ou eu tenho que optar o que eu vou profanar agora para salvar a vida de alguém, por exemplo. Então, nesses casos, aí sim vai fazer diferença se é da Torá ou dos nossos sábios.